DW. Jornal da Noite.
Olá, boa noite. Está a ouvir a emissão em português da DW. Acompanha-o Madalena Sampaio. Vamos aos destaques desta sexta-feira. Ex-ministro dos Transportes de Angola foi detido por desvio de fundos. José Filomeno dos Santos e Walter Filipe também foram formalmente acusados. Analista angolano ouvido pela DW mostra-se cético.
Ainda que eles venham a ser julgados e condenados, eles não vão imediatamente para a cadeia, porque eles vão recorrer das sentenças.
Samora Machel Júnior não deverá ter hipóteses de vencer eleições presidenciais em Moçambique, dizem analistas.
Neste momento, pela forma como a Frelimo está a reagir a esta situação, seria uma afronta.
E em Santo Meio Príncipe já está tudo a postos para o arranque da campanha eleitoral no sábado. São temas que desenvolvemos já a seguir. Continue connosco. O ex-ministro dos Transportes de Angola, Augusto da Silva Tomás, foi detido esta sexta-feira em Luanda por suposto envolvimento no desvio de fundos do Conselho Nacional de Carregadores. Augusto da Silva Tomás foi levado para a cadeia de São Paulo depois de um interrogatório de várias horas no Departamento Nacional de Investigação e Ação Penal. Foi aplicada a medida de coação de prisão preventiva ao ex-ministro e também a alguns membros do Conselho Nacional de Carregadores. Os serviços prisionais prometeram esclarecimentos sobre o caso nas próximas horas. E na quinta-feira, o Ministério Público também acusou formalmente José Filomeno dos Santos, antigo responsável do Fundo Soberano, e Walter Filipe, ex-governador do Banco Nacional de Angola. Burla, branqueamento de capitais e falsificação de documentos são alguns dos crimes de que são suspeitos. O analista, ouvido pela DW África, não acredita que o filho do ex-presidente José Eduardo dos Santos aguarde julgamento na cadeia. Os detalhes com o correspondente em Luanda, Manuel Luamba.
O ato criminal de que são acusados resulta da alegada transferência para o Reino Unido de 500 milhões de dólares. Em março deste ano, os dois foram constituídos arguidos pela Procuradoria-Geral da República. Esta semana, o órgão judicial formalizou a acusação junto do Tribunal Supremo, que deverá marcar o julgamento nos próximos dias para que José Filomeno dos Santos Zeno, antigo responsável do Fundo Soberano de Angola, e Walter Filipe, ex-governador do Banco Nacional de Angola, sentem no Banco dos Reus. Em declarações à DW África, Elidio Manuel, jornalista angolano, analisa o caso com reticências.
Eles podem agravar esta medida com uma prisão domiciliária, mas não acredito que eles venham ser detidos e aguardar o julgamento na cadeia. Ainda que eles venham a ser julgados e condenados, eles não vão imediatamente para a cadeia, porque eles vão recorrer das sentenças. Recorrendo das sentenças, tanto as sentenças terão efeitos suspensivos. Só depois do caso transitado em julgado é que eventualmente podem ir para a cadeia.
Elídio Manuel vai mais longe e não descarta a possibilidade de Zeno dos Santos e Walter Filipe serem ilibados deste processo.
E, aliás, há um grande cepticismo da parte da opinião pública. Poucos acreditam na seriedade, veem mais nisso uma série de manobras que eles vão julgando com a lei de forma a ilibar essas pessoas que ontem eram os tais intocáveis, os tais arguídos improváveis e que agora, de arguídos improváveis, eventualmente chegarão a réus.
No outro processo, conhecido como Burla Tailandesa, o político do MPLA, Norberto Garcia, foi-lhe aplicada a prisão domiciliária pelo Tribunal Supremo. O caso envolve cidadãos nacionais e estrangeiros que tentaram burlar o Estado angolano o valor de 50 mil milhões de dólares. O esquema foi revelado em 2017. No mesmo caso, estava implicado o antigo chefe de Estado-Maior das Forças Armadas Angolanas, Geraldo Saspengo Nunda, que já foi ilibado das acusações.
Eu acho que aqui há uma fuga para frente por parte da justiça, de forma a contornar a enorme pressão social.
Não é a primeira vez que se aplica a prisão domiciliária em Angola. A medida já foi aplicada aos 17 ativistas acusados de tentativa de golpe de Estado em 2015, lembra Elídio Manuel.
A Procuradoria da República ter feito uma série de acusações de golpes de Estado, o próprio Presidente da República, o Ministro do Interior, isso em tribunal não se conseguiu provar. E eles usaram este mecanismo justamente que era para tirar os jovens da cadeia e, de certo modo, lavar a face da própria justiça.
Manuel Luamba, DW, Luanda.
E nós hoje perguntamos como interpreta as acusações formais contra José Filomeno dos Santos e Walter Filipe. E aqui ao meu lado, no estúdio, já está António Rocha com as primeiras reações dos nossos ouvintes. Boa noite.
Boa noite. Augusto de Vaz Saraiva escreveu no Facebook para dizer: ninguém acredita que os dois vão ser presos, tal como muitos angolanos. Duvido que as autoridades tenham a coragem de realizar essas prisões. Aqui em Angola só prendem as formigas, os elefantes continuam intocáveis. Douglas Sala Francisco, também no Facebook, diz: esperamos cadeia para os camaradas. Se cometeram os crimes de que são acusados, a única resposta da justiça angolana é a prisão, ponto final. Lafou Baldé, da Guiné-Bissau, também no Facebook diz que esta situação ligada a uma eventual prisão, principalmente do Zenu, ainda vai fazer correr muita tinta. Até já se duvida que o processo seja conclusivo. Em Angola, tudo pode acontecer, mesmo na era de João Lourenço.
Obrigada, António Rocha, e tome nota dos nossos contactos.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. Ou através do WhatsApp dw.com/WA. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
A empresária angolana Isabel dos Santos negou em comunicado ter apresentado qualquer ação judicial contra o presidente João Lourenço. A notícia de que a filha do ex-presidente José Eduardo dos Santos tinha processado Lourenço foi avançada esta sexta-feira pelo jornal português Expresso. Em causa estaria a revogação do projeto de construção e concessão do Porto da Barra do Dande, alternativa ao Porto de Luanda, e a obra foi entregue por José Eduardo dos Santos por decreto presidencial publicado uma semana antes de João Lourenço tomar posse como presidente à empresa Atlantic Ventures, associada à filha do ex-chefe de Estado. O presidente francês Emmanuel Macron vai visitar oficialmente Angola no segundo semestre de 2019. A deslocação segue-se à visita que o homólogo angolano, João Lourenço, efetuou a França em maio deste ano. A visita de Macron deverá ser também um momento forte de concretizar projetos que começaram a nascer com a visita de Lourenço à França, anunciou o embaixador francês em Luanda. E no norte de Moçambique, grupos armados desconhecidos mataram 10 pessoas numa aldeia remota da província de Cabo Delgado, no distrito de Macomia, na quinta-feira. Segundo fontes locais, o grupo usava fardas militares e também feriu 15 pessoas, além de ter incendiado dezenas de casas. Nas últimas 24 horas, foi também atacada uma patrulha militar noutro ponto daquela região. A Mauritânia tornou-se o 15º país da África Ocidental a assinar o Acordo de Parceria Económica entre esta região e a União Europeia, juntando-se a Cabo Verde e Guiné-Bissau. O objetivo é promover as relações comerciais entre Bruxelas, os países da CDAO, Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, e a Mauritânia. Isto passa pelo estabelecimento de uma zona de comércio livre. Quando for assinado pela Nigéria, o acordo será submetido a um processo de ratificação.
DW Deutsche Welle.
A candidatura de Samora Machel Júnior às presidenciais em 2019 em Moçambique representaria uma afronta à Frelimo, o partido no poder, considera o sociólogo Elísio Macamo. E apesar de considerar que o filho do primeiro presidente moçambicano não tem hipóteses de vencer, o especialista vê algo positivo em Samito, a coragem de usar o seu nome para articular o descontentamento dentro da Frelimo. Também o politólogo Pedro Nhacete acredita que a candidatura representaria uma ameaça à coesão no partido no poder. A análise é de Nadia Sufo.
Depois que o Conselho Constitucional chumbou o seu projeto de se candidatar às eleições autárquicas no município de Maputo em outubro próximo, Samora Machel Júnior deixou clara esta semana a sua intenção de se candidatar às presidenciais de 2019. O facto do filho do primeiro presidente de Moçambique ter ousado candidatar-se à idilidade fora do seu partido, a Frelimo, já foi interpretado como sinal de revolta. Como as hostes do partido no poder iriam lidar com a sua candidatura como independentes presidenciais? O sociólogo Elísio Macamo opina.
Bom, neste momento, pela forma como a Frelimo está a reagir a esta situação, seria uma afronta, não é? Mas eu também, para dizer a verdade, acho que uma candidatura presidencial de Samora Machel não tem nenhuma hipótese.
De alguns anos para cá, a Frelimo tem dado sinais claros de uma fragmentação contínua, embora também consiga evidenciar sinais de uma maturidade ao passar, nos momentos mais importantes, uma posição única. Uma eventual candidatura de Samito às presidenciais seria uma ameaça mais séria à coesão do maior partido do país? O politólogo Pedro Inhaceta está certo que sim.
Eu penso que sim, porque sendo membro do partido e aparecer, portanto, seria um outro centro do poder que está a criar. Então, penso que ameaça realmente a coesão.
De lembrar que a ousadia de Samito em contrariar a batuta da Frelimo garantiu-lhe muitas simpatias, inclusive da oposição. Por outro lado, esta figura respondia ao perfil de um candidato jovem muito desejado pelos maputenses. Isso sem falar que Samito carrega um nome de peso da política moçambicana e a sua madrasta, também alto quadro da Frelimo, já se manifestou incondicionalmente ao lado dele. Graça Machel é tida como integrante de uma das alas da Frelimo que se opõe à ala que hoje lidera o partido. Quanto a um possível apoio desta ala Samito, o politólogo Pedro Nhasset não tem dúvidas.
Isso está bem claro, que essa ala é tão forte, e eu penso que foi uma ala também que viveu com o próprio pai dele, o presidente, o falecido presidente Zamora, portanto que também sentiram um pouco de exclusão dentro do partido. E realmente que essa ala é muito forte e poderá desencadear, portanto, algum mal-estar dentro do partido. Isso é uma realidade, ninguém pode esconder isso.
Mas o sociólogo Elísio Macamo minimiza o papel de Graça Machel neste caso.
A posição da sua madrasta é uma posição vazia de sentido. Eu acho que a posição dessa senhora em relação aos planos de Samora Machel é completamente irrelevante, né? A gente tem que olhar só para aquilo que ele está a dizer, que ele faz, e deixar de lado pessoas que agem por oportunismo, como parece ser o caso nesta situação.
E finalizando, Macamo menciona um ponto que, a seu ver, é positivo no aspirante a candidato.
O que eu acho importante nele é que ele tem consciência da importância que o seu nome tem. E ele teve a coragem de usar esse nome que ele tem para articular esse descontentamento que existe dentro da Frelimo.
Nádia Sufo, DW, Voz da Alemanha.
Em Santo Meio Príncipe arranca à meia-noite deste sábado a campanha para as eleições legislativas, autárquicas e regionais de 7 de outubro. Na corrida estão 7 forças políticas. Os partidos de oposição, no entanto, já desconfiam que o partido no poder esteja a montar um esquema de fraude através do Tribunal Constitucional para ganhar as eleições, como nos conta o correspondente Ramos El Graça.
Nos próximos 15 dias, os partidos políticos santomenses mobilizam-se no terreno na caça ao voto, apresentando as suas propostas aos militantes e simpatizantes. Das 7 forças políticas, ADI, Partido no Poder, o MLSTP, PSD e a coligação PCD, MDFM e o DD são os potenciais candidatos à vitória. São Tomé e Príncipe, para todos, é o slogan da campanha do Movimento de Libertação de São Tomé e Príncipe, Partido Social Democrata, MLSTP, PSD, maior partido da oposição, com o seu presidente Jorge Bom Jesus.
O país caiu numa indigência nunca vista e nós temos que dignificar o santomense na sua própria terra.
Para Jorge Bom Jesus, o desenvolvimento do país depende dos próprios santomenses.
São Tomé e Príncipe só pode avançar se os próprios santomenses colocarem a mão na massa. A cooperação internacional não será outra coisa senão o complemento do nosso esforço nacional.
A restauração da democracia e emprego são duas das prioridades do manifesto da coligação formada pelo Partido da Convergência Democrática, PCD, segunda maior força da oposição, o Movimento Democrático Força da Abundância e a União para a Democracia e Desenvolvimento. O Carlos Neves é o líder da União, MDFM, UDD, e diz que
nós tínhamos uma democracia que não estava completamente consolidada, mas começou a ser alterada nos últimos 4 anos pelo atual poder. Nós queremos repô-la nos carris. Isso passa naturalmente por uma reforma do setor da justiça e de outras instituições.
Na caça ao voto, Ação Democrática Independente, partido do governo, trabalha com vista a mobilizar a juventude e os eleitores indecisos. Patrício Torvoada, líder da ADI e primeiro-ministro santomense, promete aos jovens emprego através do Centro de Empreendedorismo Jovem, com uma linha de crédito de 20 milhões de dólares das petrolíferas americana Cosmo Energy e a britânica BP.
A inovação permite, de facto, nós acompanharmos o mundo e a juventude é o futuro. Cria coisas novas, necessidades novas, modelos de negócios novos através da sua capacidade de sonhar, de inovar, de transformar.
Antes do início da campanha eleitoral, a ADI tentou eliminar da corrida eleitoral a coligação PCD, MDFM e UDD. O partido no poder, junto ao Tribunal Constitucional, impugnou a candidatura da União das 3 forças políticas por considerá-la irregular. Mas na última terça-feira, o Tribunal Constitucional chumbou a impugnação da ADI, dizendo ser extemporânea e fora do prazo. A coligação das 3 forças políticas, que já participaram no passado na governação do país, desconfia agora da atitude da ADI, esclarece Arlindo Carvalho, presidente do PCD.
Penso que provavelmente estará por detrás passar a ideia da imparcialidade deste Tribunal Constitucional para depois, provavelmente no dia 7, tentar tirar proveitos com eventuais reclamações que poderiam conhecer desfechos a favor do poder.
Cerca de 90 mil eleitores são chamados este ano para elegerem, a 7 de outubro, os novos deputados e membros da Assembleia Distritais e Regionais do país. Ramos El Graça, de São Tomé e Príncipe, para DW.
DW Notícias.
Na Tanzânia, mais de 130 pessoas morreram no naufrágio de uma embarcação de passageiros no Lago Vitória. Acredita-se que o navio, que naufragou na quinta-feira, transportava cerca de 400 pessoas. O presidente John Magufuli decretou 4 dias de luto nacional e lamentou a sobrelotação da embarcação. O Exército do Sudão do Sul rejeitou esta sexta-feira as acusações de brutalidade e crimes de guerra de militares e milícias leais ao governo do país, denunciadas esta semana pela Amnistia Internacional. Disse ainda que as denúncias baseiam-se em testemunhos tendenciosos e exigiu que a ONG apresente provas. O presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa, anunciou uma verba de quase 3 mil milhões de euros para estimular o crescimento da economia do país. O também presidente do Partido no Poder, o ANC, disse que as reformas visam reverter a estagnação atual da economia, que entrou em recessão pela primeira vez desde 2009. O chefe de Estado sul-africano sublinhou que as medidas vão beneficiar as mulheres, os jovens e as pequenas e médias empresas. Pelo menos 96 pessoas morreram nos confrontos entre grupos armados rivais na capital da Líbia, em Trípoli, segundo o novo balanço das autoridades. Desde fins de agosto, os confrontos já provocaram mais de 400 feridos. O caos na Líbia prolonga-se desde a revolta de 2011, que derrubou o então presidente Muammar Gaddafi. E a epidemia de ébola no nordeste da República Democrática do Congo já matou 97 pessoas e deixou mais de 150 crianças órfãos ou separadas dos pais, informou esta sexta-feira o Fundo das Nações Unidas para a Infância. A atual epidemia de ébola está a afetar as províncias do nordeste de Kivu do Norte e de Ituri. Mais de 500 mil de cidadãos foram chamados esta sexta-feira às urnas na Suazilândia, a última monarquia absoluta de África, para renovar o parlamento, que não tem poder efetivo. As eleições são criticadas por grupos civis locais e organizações internacionais por causa da falta de liberdade e de direitos no pequeno reino controlado por Maswati III. Os candidatos não podem estar ligados a nenhum partido político. O rei está acima da Constituição e tem poder total para vetar as medidas aprovadas pelo parlamento. Na Alemanha, o Partido Social-Democrata, que integra a coligação de governo de Angela Merkel, quer rever o acordo que promoveu o polémico chefe dos serviços secretos. Suspeito de ligações à extrema-direita, Hans-Jörg Maaßen foi afastado do cargo esta semana e nomeado secretário de Estado no Ministério do Interior, uma demissão que a oposição alemã tem interpretado como uma promoção de carreira.
DW, Espaço do Ouvinte.
E nós hoje perguntamos como interpreta as acusações formais contra José Filomeno dos Santos e Walter Filipe em Angola. E aqui ao meu lado no estúdio continua António Rocha, que tem muitos mais comentários dos nossos ouvintes.
Célio Sanha Candé diz que é normal. A Procuradoria-Geral da República não acusou só para acusar. Existem indícios e provas convincentes que ilustrem bem as falcatruas feitas pelos dois arguidos neste processo-crime. Agora compete aos dois provar o contrário na justiça para que possam ser libados. Caso contrário, têm que ir para a prisão, conclui Saliu Sanha Candé. Davina, a partir de Angola, escreveu no WhatsApp para dizer que está muito difícil para um angolano comum entender ou interpretar esta situação. Primeiro foi Isabel dos Santos e agora é o Filomeno. E quem será o próximo? José Eduardo dos Santos? Pergunta este internauta. Roberto Alexandre, eduquei o homem quando criança para que, quando for adulto, não seja punido, escreveu. Dinheiro não significa educação. Que vergonha para um filho de um ex-estadista que se faça justiça e que apenas seja um exemplo para muitos outros que cometeram vários crimes em Angola durante o reinado da família dos Santos, escreveu no Facebook Roberto Alexandre. Douglas Salas diz que a justiça angolana deve fazer o seu trabalho com toda a transparência e sem interferências do poder político. Se houve crime, que o ou os infratores sejam punidos de forma severa, mas legal, para que sirva de exemplo aos outros.
Obrigada, António Rocha. Obrigada especial também a todos os ouvintes que nos enviaram os seus comentários. A nossa emissão fica por aqui. Obrigada por ter estado desse lado. Nós estaremos de volta na próxima segunda-feira de manhã. Até lá, tenha uma boa noite e um excelente fim de semana.